E já estamos ao vivo aqui com Mônica Gunning. Oi, Mônica, tudo bem?
Olá, Letícia, tudo bem? Olá, ouvintes.
Conte-nos, então, hoje vamos falar sobre o Baile da Vogue. Como que foi?
Exatamente, Baile da Vogue, que aconteceu nesse último fim de semana, né? No que ele consiste, na verdade, Letícia? O Baile da Vogue, ele acontece anualmente por iniciativa da revista Vogue, o nome já diz, né? E ele acontece no Copacabana Palace e a cada ano é dado um tema para as pessoas se inspirarem e, a partir dali, criarem seus looks, certo? Por exemplo, teve já Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, já teve Zodíaco, então, com signos. E esse ano era Voguelândia, ou seja, assim, uma imersão pelo universo da moda. E, a partir daí, as pessoas fazerem suas criações, suas inspirações ou suas réplicas. Então, ali, eles instigam as pessoas a criarem um ambiente muito criativo, aos moldes mais ou menos do Met Gala em Nova York, né? Que é o baile do Metropolitan. Uhum. Então, mais ou menos, assim, uma coisa bem mais de perfil criativo e menos só elegante.
E eu dei uma olhadinha nas imagens, tudo bem extravagante, né?
Extremamente. Ousadia é a marca desse evento. E aí eu vou destacar algumas aqui que eu achei que mereceram esse destaque. Uhum. A primeira foi a Ticiane Pinheiro, que estava muito linda, de Carrie Bradshaw, que é do Sex and the City, né? Uhum. O personagem da Sarah Jessica Parker. Tava ela de noiva e ela replicou absolutamente o cabelo, a maquiagem, a roupa mais ou menos, assim, mas muito parecida. Uhum. E ela conseguiu ficar mais bonita ainda que a Sarah. A Lued Luna, a cantora Lued Luna, como cantora Grace Jones, uma cantora ícone, assim, que era modelo e depois virou cantora, um vozeirão maravilhoso que ficou imortalizado com a versão dela de L'Avion Rose e de Libertango, né, que é do Piazzolla, que é argentino, né, e ela, um escândalo, Grace Jones, e Lued Luna trouxe a Grace.
E como que tava o look dela?
Nossa, tava maravilhoso, tipo kimonão, assim. E a maquiagem era uma coisa absurda. O cocão, assim, o cabelo todo pra cima, meio moicano. E uma maquiagem com pink subindo nas laterais, assim. Absurda, absurda. Ficou muito parecida com a Grace. Uhum. A Jade Picon tava uma vibe meio melindrosa, assim. Tava muito bonita. E por falar em bonita, a Erika Janusa, aquela atriz maravilhosa, tava com o Black Power, assim, uma roupa meio vinho, com uma fenda gigantesca, um corpo escultural que ela tem, né? Ela tava maravilhosa. Ah, tivemos alguns destaques maringaenses também. Olha, eu só vi no Instagram, houve algumas maringaenses lá, duas dermatologistas bem famosas, né? Rita e Gabriela estavam lá. A Fer, que ocupava o meu posto aqui, o anterior, a Fer Sord, tava entrevistando a minha favorita da noite, que foi a Camila Pitanga, que eu achei belíssima, uma das favoritas, na verdade. E a Amanda Page estava maravilhosa, que é daqui de Maringá também. Tava com um corset metálico, assim, numa ode ao Thierry Mugler, né, o estilista francês. E era absurdamente belo aquilo, dourado, incrível. E a Camila Pitanga, como eu estava dizendo que a Fer entrevistou, foi uma das minhas favoritas. Ela estava deslumbrante, num look meio anos 20, assim, que a princípio você podia pensar o que que era. Mas ela era uma alusão aos looks da Josephine Baker, da artista dos anos 20, Josephine Baker. E ela estava simplesmente deslumbrante, e a roupa era vintage.
E como que
era? Era um galeano. Ele era com umas franjas douradas, assim, deslumbrantes. E a maquiagem também, ela usou um ponto focal no batom, assim, e valorizou, porque ela tem uma bocona, uma pele dourada, né? Ela tem uma pele quente, a Camila. E aquela roupa meio dourada, meio amarelada, com aquilo, ficou muito valorizado, tanto na pele, quanto no corpo e na beleza dela. Foi incrível. E aí nós tivemos também a Débora Seco, que ela falou, bom, todo mundo se inspira nos outros, eu vou me inspirar nas minhas próprias personagens. Então, em personagens que ela viveu ao longo da carreira, e ela usou os looks de algumas delas. Aí nós tivemos também a ícone Mor, que eu acho, que ela não só levou o personagem para casa, como ela virou o próprio personagem. Havia várias pessoas vestidas dela, a Sabrina Sato. Ela é impagável.
Ela virou o nosso clássico aqui da coluna.
Ela,
né?
Já é praticamente um clássico, porque ela é epítome da criatividade, da ousadia, do caráter libertário, assim, né? Ela é muito libertária. E ela se permite ousar, ela é ousadia pura. E dessa vez não foi diferente. Muitas pessoas foram de Sabrina nos anos anteriores, mas ela consegue sempre se superar. E ela usou dessa vez um Germanier, que é uma marca francesa, mas que tem um estilista brasileiro no comando. E estava deslumbrante, também em franjas metálicas, em azul e em vermelho, meio carminha, assim. E o cabelo também, um vermelho, com os chifres, assim, umas coisas meio de... Não era unicórnio, mas era muito criativo mesmo. E a maquiagem parecia de uma boneca plástica. Era muito lindo aquilo. E a tônica, que eu acho que é muito importante, que ela veio também com propósito. Porque era de material totalmente reciclado e reciclável.
Sustentabilidade na moda.
Exatamente. Então, ela traz não só a mensagem da liberdade e da ousadia, como também a mensagem da sustentabilidade numa das áreas mais poluentes do mercado, que é a moda, né?
E você falou das suas preferidas, citou a Camila Pitanga, mas teve mais algum?
Olha, houve muitos lindos. Ah, nós tivemos também os homens. Uhum. Tivemos um John Galliano, tivemos Karl Lagerfeld, que era o estilista da Chanel. Isso foi muito interessante também. Mas as minhas preferidas ainda foram Camila Pitanga. O arranjo de cabeça dela era absurdamente lindo também. E a Sabrina Sato mesmo. Uhum. Digamos, uma no luxo, outra na originalidade.
Arrasou. E fala um pouco dos looks dos homens, como que eles estavam?
Ah, tinha o Rodrigo Simas e a Agatha Moreira, né? Que estavam um casal que estava muito bacana, mas ele estava com um terno aberto, assim, umas correntes de prata por baixo, estava bem bacana. Então, os homens também ousaram um pouco mais nessa festa, mas eu vi muita alfaiataria, muitos ternos, assim, e também homens com alguma maquiagem. Isso também é uma ousadia e um exercício de liberdade também, né? Provando que não é um reduto só feminino esse, que hoje os homens também podem brincar um pouco nessas ocasiões, né? Mas eu queria, além de falar desse baile da Vogue, tá? Da personagem total que foi a Sabrina Sato, mas falar de uma trend. Posso falar de uma trend do TikTok que escapa um pouco ao nosso assunto?
O que é?
Mas acho que como a gente trata de beleza e estilo, vamos de vez em quando trazer umas coisas que estão sendo trends. E é das 8, 10, 11 camadas de perfume. E aí, sabe o que eu queria falar sobre isso, gente? Que vale a educação, o colocar-se no lugar do outro, em qualquer circunstância. Da mesma forma que a gente deve esperar uma pessoa sair do elevador para a gente entrar, por exemplo, sabe? A gente não pode ser invasiva ao ponto de espalhar o perfume da gente pelo ambiente todo. Ah, você vai ser a pessoa mais perfumada do ambiente. Isso não é necessariamente legal. É legal você ter seu perfume, sua personalidade, ser asseada, tá? E exalar a sua marca registrada através do perfume, do aroma. Mas você chegar invadindo todo o ambiente não é de bom tom, não é bacana e não é nem beleza nem estilo.
Contextualiza pra gente essa trend, pra quem de repente não pegou o que tá rolando lá no TikTok.
Então, tem várias pessoas replicando isso e eu vi... particularmente a Yasmin Brunet. Então, ela passava uma camada de perfume, na verdade, tipo um splash desses de banho. Aí, ela passava creme, aí ela passava o body splash de novo, daí ela passava o perfume, daí ela passava um óleo perfumado, daí ela passava o perfume de novo.
Nossa.
E isso foi replicado inúmeras vezes no TikTok essa semana. Então, assim, gente... Sinceridade, não façam isso em casa.
E muita mistureba também pode confundir todos esses aromas ali. Será que são feitos para isso?
Exato. Às vezes a pessoa pode misturar criando um perfume que seja seu, que tenha a sua cara, que seja único. Mas é legal ela conhecer um pouco de pirâmide olfativa, dessas áreas, porque daí ela vai saber combinar, coordenar melhor. É como também na culinária, né? Às vezes um tempero não combina com um outro ingrediente, né? Então, e assim, eu acho que aquilo do menos é mais, tirando baile da Vogue e carnaval.
Em alguns lugares específicos, é o lugar de ser mais, né?
Exatamente, que são exatamente o lugar em que a gente deve ser mais, e pode e deve, né? Ele é feito para isso. No geral, a gente deve ter um mínimo de discrição em relação ao espaço alheio, né? O respeito ao espaço alheio.
Tá certo, Mônica, recado dado. Eu queria te perguntar uma coisinha antes, voltando no baile da Vogue. Toda essa criatividade, tudo isso que traz esse baile, né? Mostra uma tendência? Dita um pouco de como vai ser? Qual que é a importância disso?
Olha, em alguns detalhes, como um contorno labial mais marcado, um brilho de volta, um glow mais evidente na pele. Eu acho que está voltando, sim, um pouquinho o maximalismo. Aqui, ó, um logo, tipo...
Tá maxi-colar
total.
Quem tá no YouTube tá nos vendo.
Né? Exato. Então, eu acho que contrapondo um pouco aquela estética da Clean Girl, num mundo que tá tão cinza, tão monocromático, ou melhor, tão acromático... Sabe, você vê os carros são todos brancos, as pessoas estão todas de cinza, aquela estética do blazer preto e coque puxado para baixo. Não que eu não goste, eu acho lindo, mas eu acho que as pessoas estão muito estereotipadas. E esse maximalismo, esse exercício criativo, veio para dar o toque pessoal a cada um de volta.
Ai, que bacana, adorei. Gostou? Show, Mônica, muito obrigada. Até a próxima semana. Temos carnaval, mas até lá a gente descobre.
Exatamente, temos o carnaval e o Oscar essa semana, né?
Já estou ansiosa, vamos falar sobre os looks do Oscar.
Ai, eu também, e na torcida pela nossa brasileira,
é,
né?
É isso aí, é verdade.
Tá bom?
Um beijo,
gente, até a semana que vem. Obrigada, ouvintes, obrigada, Letícia. Obrigada, CBN, mais ou menos, mais uma vez, por essa oportunidade.
Obrigada, Mônica, uma ótima tarde para você.